Ricos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, oh, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa O Ninguém Me Perguntou. Como eu sempre te peço, segue lá, @NMP no ar no Instagram. E programa Ninguém Me Perguntou no Facebook, tu vai achar lá, me ajuda aí a chegar em cada vez mais pessoas. Seguindo o nosso especial inspiração, hoje vem a minha querida amiga Furacão Érica. Essa pessoa que traz essa energia caótica nela, um caos bom, tá? Traz essa energia caótica nela, já passou aqui outras vezes pelo podcast. E a Érica vem com a gente nesse especial inspiração também. Lembrando, o primeiro programa foi com a Tânia Iller, o segundo programa foi com a Raquel Alves, hoje vem essa maravilhosa Érica, e o próximo é com a Marliese. Então vamos ouvir a Érica, a embaixatriz de João Pessoa, e beber um pouco dessa energia que ela traz junto com ela. Eu espero que essa energia também te contagie, assim como me contagiou tantas vezes e como me contagia sempre que eu falo com ela. Vamos ouvir a Érica.
E agora eu tenho aqui uma grande pessoa, uma grande amiga, uma pessoa que me inspira também e que fez com que esse podcast fosse aos céus, com toda a velocidade que ela passa aqui. Hoje, olha a coincidência, ó, não foi pensado. Hoje tem uma lembrança no Facebook, eu lembrei disso agora, que é o dia que eu realizei um sonho e foi a convite dessa querida que vai conversar com a gente, que hoje, eu não vou lembrar quantos anos atrás agora, foi o dia que eu participei pela primeira vez de um programa de rádio, convidado por esse furacão, pela baronesa, futura prefeita de João Pessoa, a minha querida Érica Furacão Ostrovski. Como é que tu tá, Érica?
Tô muito bem, Gabriel. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui dando abertura, né? Levando as nossa voz e os nossos pensamentos para tantas pessoas, né? Tô super bem. E tu, Gabriel, como é que tu estás?
Eu tô bem também. Até agora eu fiquei surpreso com a pergunta, que é difícil as pessoas me devolverem essa pergunta nessa hora. Mas eu tô muito bem. E enquanto, sabe, Érica, que eu lembrei de uma coisa lá quando a gente fez a nossa primeira gravação, que era pandemia, e tu disse que tu não via a hora de acabar a pandemia para tu poder, isso me marcou muito, para tu poder tomar do copo das outras pessoas, nas festas e nas coisas. Tu já conseguiu fazer isso?
Ai, Gabriel, a situação assim não é bem eu tomar no copo das outras pessoas, é que eu perco até a xícara do cafezinho, então numa festa é inevitável eu trocar de copo, e era essa saudade que eu tinha, de ir a uma festa e trocar de copo.
Ah, eu não me esqueci mais aquela. Pra quem tá chegando agora, gente, a Érica Ostrovski é uma parceira, uma amiga aqui do podcast, do programa Ninguém Me Perguntou, e ela já passou aqui por outras vezes, e sempre, olha, vocês não se impressionem com a velocidade da Érica, tá? Ela, e nem se eu chamar ela de Laura, tá? Que eu tenho esse problema de confusão com essa galera dos sobrenomes. E a Érica, então, passou aqui no podcast, traz esse, eu que dei esse apelido pra ela, ela usa hoje, Furacão Ostrovski. E ela passa toda essa energia, essa vontade, essa vida inspiradora. Érica, deixa eu começar no nosso assunto aqui, te pedindo, falar alguma coisa que inspire as pessoas que estão ouvindo.
Nossa, já assim, no início da conversa, já é para sair inspirando as pessoas. Eu acredito que a inspiração, ela acontece de forma espontânea. É uma equação. quando as pessoas fazem coisas genuínas, verdadeiras, de uma forma com uma boa intenção, ela acaba influenciando e inspirando outras pessoas. Mas se eu posso dar um recado para as pessoas, é que as pessoas se abram para ser inspiradas. Ninguém vai fazer nada por elas. Mas as inspirações estão ali, naquela árvore verdinha, no passarinho cantando de manhã, tu ter um emprego para ir trabalhar, tu fazer uma viagem em família, tu ver teu filho em casa dormindo com saúde e seguro. Então, a gente pode colher a nossa inspiração de qualquer lugar, desde que estejamos abertos. Então, se é para abrir o programa inspirando, permita-se ser inspirado.
Já te faltou inspiração alguma vez, Érica?
Ai, Gabriel, não. Não vou mentir, não. Eu nunca senti falta de inspiração. Às vezes faltava uma ideia para um cardápio de comida, às vezes falta uma ideia até dentro da minha área, né? Eu sou consultora de imagem pessoal, especialista em autoestima feminina, e às vezes me falta aquela inspiração. O que eu falo para as minhas alunas, daí eu lembro do que eu falo e me reorganizo, mas não me falta inspiração. Se eu tenho um problema com isso, às vezes é sobra de inspiração, de ideias, de criatividade.
Teve por muitos anos salão de beleza, e no salão de beleza a gente sabe que a pessoa que está ali cuidando da outra acaba por muitas vezes sendo quase que uma psicóloga, né? uma conselheira. Sim. Que seja, que por mais que a outra pessoa talvez não esteja buscando, chega um ponto que tu tá ali falando o que fazer, ou dando algum exemplo, alguma coisa, né?
Sim.
Como é que é essa responsabilidade, Érica, de tu não poder, porque pessoas como tu, assim, e eu também às vezes me coloco nessa responsabilidade, a gente não pode ficar quieto quando a gente pode colaborar com as pessoas. Que tamanho tem essa responsabilidade para ti?
Ah, é muito grande, Gabriel, é muito grande. A responsabilidade de ter um microfone aberto é muito grande. A responsabilidade de ser ouvida é muito grande. As pessoas dão atenção. Então, tu acaba tendo um compromisso. Eu não posso falar levianamente uma coisa porque a pessoa vai considerar. Porque eu construí isso no meio do caminho, falando... coisas pertinentes, me movimentando de forma pertinente, né? Então, eu posso falar isso porque eu tô com 61, eu posso dizer que eu tenho uma trajetória, eu tenho uma carreira construída e eu tenho um grande relacionamento, um network maravilhoso. E essa responsabilidade, ela é muito grande. E ela vai nos ensinando, ela vai nos ensinando. E a Laura, que tu confunde... Vou contextualizar as pessoas. Laura é minha filha, que foi minha colega de salão e hoje não, né? Já há 14 anos ela é psicóloga. Então ela saiu do lado de...
Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Érica, só fazer um parênteses. Desculpa te interromper, mas só fazer um parênteses que depois a gente vai perder o nome dela aqui, ó. Eu não vou confundir mais, porque eu acabo de me dar conta que eu fui olhar uma coisa no WhatsApp dela aqui, que as últimas 600 mensagens que eu mandei, ela não me respondeu, tá? Então eu não vou te confundir mais com ela, porque tu sempre me responde.
Fala com ela no Instagram, que daí ela responde.
Ah, ela é influencer.
Ela desculpa. É. Não, ela diz que não é, ela jura que não é. Mas ela tem visualizações maiores que as minhas. Organicamente.
Desculpa, Eric, te interrompi.
Não, tudo certo. Mas a Laura saiu do lado de fora da cabeça e entrou na cabeça, né? Ela era cabeleireira e se formou em psicologia. A gente tem essa visão de psicóloga no salão. Porque quando a pessoa senta na nossa cadeira, ela não vai lá cortar cabelo. Quer dizer, tem cortadores de cabelo, tem pintores de cabelo, como eu digo. Agora tem a tua profissional, que tu confia, que tu vai lá entregar a tua autoestima. A pessoa diz assim, olha, eu não tô boa e não é doença. Ai, preciso dar um jeito, preciso uma escova, preciso pintar, preciso fazer alguma coisa com a minha imagem. E daí saiu o conceito do meu trabalho hoje, né? Que é a autoestima através da imagem pessoal. É a porta de entrada para a conexão do amor próprio, para o empoderamento feminino. E quando no salão, eu tinha uma postura diferenciada daquela época, né? Lá em 92, para vocês terem ideia, eu precisei entrar num mercado que já estava com grandes nomes estabelecidos numa cidade muito pequena, aqui em Taquara, Rio Grande do Sul. Então eu tive que ter uma estratégia, e a minha estratégia foi não ter fofoca, não ter grupo de amigas. A minha cliente era a estrela, eu atendia, eu ouvia ela, e assim ouvindo, eu entendia, e entendendo, eu conseguia atender muito bem. Então em 20 anos eu tive 300 noivas no meu currículo, não sei quantas formandas, não sei quantos 15 anos. Então, porque as pessoas se sentiam seguras, porque não era simplesmente fazer uma maquiagem ou um cabelo, era fazer a maquiagem e o cabelo que fizesse sentido para ela, que tivesse propósito naquele momento de vida para aquilo. E outras tantas, né, Gabriel? Se separava e ia fazer cabelo, casava e ia fazer cabelo, saía do emprego e ia fazer cabelo, entrava no emprego e fazia um cabelo. Viu? Então, assim, ganhava um nenê, a primeira coisa que ia para o salão. A última também tinha sido antes de ganhar. Então, eu me dei conta muito cedo dessa relação da beleza, do embelezamento com esse bem-estar, essa segurança emocional. Que daí foi o que eu transformei em meu conceito, né? Que hoje eu faço isso, eu dou atendimento e faço palestras em cima da autoestima através da imagem pessoal. Eu faço consultoria de imagem pessoal, que não tem nada a ver com ir lá comprar uma roupa, botar um blazer estruturado para poder, sei lá, eu o quê. Eu vou trabalhar com a pessoa. Então, é um aprendizado, é uma construção. E vou te dizer mais, Gabriel. É uma missão de vida. Quando a gente, sabe, faz isso com tanto amor, tem o privilégio de trabalhar com o que gosta e se derivar daquilo numa carreira que foi crescente, a gente acaba entendendo que aquilo é uma missão de vida. Ikigai, sabe, tá ligado? Ikigai, propósito. Então, isso aí... me faz genuína, me faz ser verdadeira, me faz... Porque eu entendo, que eu não penso que eu estou inspirando ninguém, sabe, Gabriel? Eu sempre penso que eu estou ajudando e acabo, com certeza, inspirando. Porque várias amigas, até de coisas fora do trabalho, né? Durante minha vida toda... Algumas grávidas do terceiro filho, né, me ligavam. Tia Érica, eu preciso falar contigo. Eu não planejei, eu tô tendo assim mais do que dois. Uhum. Eu tô nervosa, eu tô assustada. Eu pensei em ti. Tu criou quatro sozinha e eu vou conseguir. A primeira vez que aconteceu isso, Gabriel, eu senti essa responsabilidade que tu falaste agora. Me impactou aquilo, sabe? Nossa, mãe... Eu dei conta porque eu não tinha outra coisa para fazer, eu tinha que dar conta. E então, essa situação de inspirar, eu acho que ela vem disso, de viver com verdade. Porque tu não quer ser inspirado agora nas mídias sociais, né? Daqui a pouco eu tô vendo alguém lá que eu tô gostando de ver, que reflete em alguma dos meus pensamentos, das minhas vontades... Me questiona, eu gosto que me questione, eu gosto muito de ser questionada. Amiga que concorda comigo, a gente toma trago e chimarrão, e vou te dizer, nem dura tanto amizade. Aquela que cutuca, aquela que discorda, aquela que a gente cresce junto, aquilo sim é relacionamento para valer. Não, então é sobre isso, né? É sobre isso, é sobre viver com verdade.
Tu fez 61, hoje em dia a gente entra no Instagram... E vai ver a Érica lá, a Érica feliz, a Érica incentivando, a Érica trabalhando. Mas, Érica, quando tu tinha o teu salão lá, até podemos usar ali como marco o 1992 que tu falou, a gente não tinha esse acesso a outras Éricas. A gente tinha acesso ao quê? Quem é que é que a gente daqui a pouco conhecia, né? Era a vizinha que o marido passava o dia fora, chegava em casa e batia nela, brigava com ela, era aquela avó que era totalmente submissa ao vô, né? Não tô dizendo que só tinha isso, mas eu tô dizendo que esses casos eram bem comuns, né? Era aquela mulher que ela era totalmente
Não precisamos ser dicotômicos, né? Não precisa ser usar a liberdade de hoje com, assim, o bater nela. Mas a submissão era um padrão naquela época.
Isso. Como é que, naquela época, como é que tu achava as pessoas pra te dar, como é que eu vou te dizer, pra te espelhar, sabe? Não, naquela época eu digo até o próprio 92 que tu falou ali, né? Porque hoje em dia tu vai ver tantas falsas felicidades na internet, ali tu vê tanta coisa, que tu pode pegar qualquer informação dali e tomar aquilo como verdade. O que eu tô querendo dizer é que em 92, por exemplo, a verdade era nua e crua, as pessoas não tinham como maquiar essas coisas, né? Então tu não tinha muitos lugares...
A verdade era de verdade.
Não tinham muitas Éricas aí que são pessoas inspiradoras da sua essência para as pessoas se inspirarem. Até porque a Érica que tinha era tu. Então, se tu, né? Eu queria saber, fora de ti, onde é que tu conseguia buscar a força, assim, um caminho, né? Essas coisas assim.
Gabriel, tu acabou de me inspirar. Porque
aí,
fazer lembrar dessa situação, desse start, de onde vinha e como eu fiz. Eu tô com um livro no forno que se chama Vista-se Bem com o que Você Tem. Com seu corpo, sua vida, seu dinheiro, que é um livro que vai sair agora ainda em 2024. E tem um outro que tá escrito e tá na gaveta, porque eu não consegui finalizar ele, que é Feliz da Vida que Tenho. E nesse livro lá, o Feliz da Vida que Tenho, eu falo exatamente sobre isso. Como foi aquele momento? Como foi? Eu sempre fui inquieta. Eu, dentro de mim, era... Colou o teu apelido de furacão. Minha mãe, minha avó em casa me chamavam de furacão branco. Não, a vida é tão maravilhosa, a vida é tão maravilhosa que eu tinha isso como pejorativo. Quando eu era criança, porque o furacão branco tinha um produto de limpeza que era um furacão que passava e limpava tudo. É porque eu quebrava tudo, porque eu estava sempre correndo. Sim. E eu usava muito o termo estabanada, eu era estabanada. E eu era, por quê?
E eu corri um risco enorme, né? Então eu te botar um apelido que tu não gostava.
Apelido é apelido, né? Tu veio, inspirou isso e tem usado até na minha marca, que é um furacão e um coração. E é um furacão de amor. E quando essa infância, assim, né, deu ser expansiva e tudo mais, quando chegou a época, eu sempre dizia que eu tinha alma livre. Eu me sentia assim. Isso era meu. Eu sentia minha alma livre. Eu não queria ser presa. Eu queria morar em Porto Alegre. Eu queria ter uma Garelli naquela época, que isso nada existia, gente. Então, era uma coisa muito... Eu era um espírito livre. E a vida veio, né? Acabei casando muito cedo, vieram as crianças e coisa e tal. Então, quando eu comecei ali em 92, que eu decidi abrir um salão de beleza, foi porque eu fui atrás de outras coisas que não deram certo. E a partir dali, Gabriel, acreditem se quiser. O Gabriel, eu sei que acredita em mim. Mas eu ia no açougue, eu ia no supermercado e eu falava na Érica na terceira pessoa. Eu falava a Érica que fez. Eu pintei meu próprio cabelo, eu comecei a fazer uns cursos, eu fui lá, vi uns produtos maravilhosos, comecei... Daí o primeiro anúncio que eu fiz no jornal, assim, era tamanho de uma caixa de fósforos dividido com uma outra colega, para poder pagar aquele espaço no jornal. E eu comecei, e eu divulguei que eu tinha aquele produto que estava em todas as revistas da época. E eu ainda não tinha comprado. Quando veio a primeira cliente, eu marquei hora e daí eu comprei o produto. Então, eu há pouco tempo descobri uma palavra que me define. Eu sou disruptiva. E eu tenho isso. E isso me custou, não foi só flores. Eu me metia na vida das pessoas, a minha prima se queixava de uma coisa, eu ia lá falar com o marido dela, eu com 16, 15 anos, daí eu descobria que tinha outra verdade do outro lado, né? Daí morria de vergonha e aprendi a lição. Daí meu tio e minha tia brigavam, depois dos meus pais morrerem, eu me posicionava, e depois levava na cabeça e fui aprendendo. Daí eu dizia o que eu queria, o que eu bem entendia, ouvia também algumas vezes. Então assim foi vindo, mas o prejuízo, não teve prejuízo. porque eu sempre aproveitei isso. Eu não caía com as críticas. Eu aprendia com as críticas. E isso eu te conto levemente aos 61, porque eu não sabia do que eu estava fazendo. Eu só estava vivendo daquele jeito que eu podia, que eu queria, que eu dava conta. Então, as coisas vieram vindo e eu me descobri na profissão cabeleireira, porque daí eu me relacionava com as mães do colégio, me relacionava, me colocava à disposição de grupos de dança para fazer maquiagem. Eu ia lá, esse da maquiagem também. Eu fui lá, me ofereci para um grupo de dança para maquiar palco, porque eu tinha noção, eu não tinha curso de maquiagem artística, eu tinha noção e lia Capricho e essas revistinhas que a minha avó me dava desde que meus pais morreram, ela sempre me deu essas revistas. Então, a gente não tinha de onde colher. Só que não é verdade, a gente sempre tem um lugar para colher. Nem que seja dentro da própria cabeça. Que daí vem essas coisas que hoje em dia é raríssimo. Quando acontece uma música nova, uma arte nova, eu vou lá na minha memória e comento com os meus 4 maravilhosos filhos, todos criativos. Olha, isso aí já teve uma versão assim assado, lá em 70, lá em 80, lá sei lá eu aonde. Então, então nesse sentido, eu acredito que é mais coragem de botar em prática o que tu quer, o que tu acredita. Então eu vim vindo. Ah, então minha sogra falou, tu vai botar um salão de beleza em Taquara, tem 500. E eu disse pra ela, eu vou ser o 501. E me transformei na número 1 da região. E vou te dizer uma coisa, Gabriel. Tomara que as outras colegas cabeleireiras da minha região aqui de Taquara ouçam isso. Eu não vejo nenhuma fazendo o que eu fiz de 92 a 2012. Não vejo ninguém fazendo. Tanto que eu faço, quando eu estou aqui no Sul, periodicamente, a minha proposta é conceder esse atendimento. Falar sobre o seu cabelo, sobre a sua imagem, sentar e conversar, discutir a relação, né? O que tu quer deixar ficar branco? Por que tá na hora, não tá? Por que o cabelo tá feio? Não é sentar e cortar, não é sentar e fazer uma maquiagem, não é sentar e mandar comprar uma roupa nova que tu vai ficar bonito uma vez na vida. Abre teu coração, me conta. Por que tu cuida de todos e não cuida de ti? Por que que tu cuida melhor, gasta mais dinheiro no teu pet do que contigo mesmo? Por que que a tua casa é prioridade, não tem louça na pia, a cama tá estendida e tu não passa um pente no cabelo? Por quê? Vamos descobrir por quê? Daí eu dou aquele sacode, daí eu converso e daí eu dou uma solução. E é isso. Eu quis muito ter soluções. Agora eu vou chorar, eu acho. Eu quis muito ter alguém que me desse a mão e me desse soluções prontas. E eu vivi e tenho muitas e boas amigas. Tenho, graças a Deus, fiz muito terapia, ainda faço. Eu tive recursos. Às vezes o recurso não era financeiro. Era recurso cognitivo de dizer, olha, se eu não fizer, eu vou sucumbir. E graças a Deus, hoje em dia, eu tenho uma vida maravilhosa. Eu moro nos dois lugares mais lindos do Brasil, que é João Pessoa, Paraíba. Ainda te quero lá. Tu, Joaquim, a tua mulher, eu quero muito recebê-los lá em João Pessoa. E periodicamente, estou aqui com meu neto, com meus filhos, atendendo na estética que eu atendo, fazendo no camarim da Érica. O camarim é meu, mas a estrela são as clientes. Então eu tenho assim, ó, eu exercito essa minha alma livre, eu sento lá naquele avião e as pessoas dizem, credo, de 3 em 3 meses tu voa 10 horas, olha, às vezes é 16, porque ainda tem que ficar no aeroporto, e tá tudo bem, eu adoro fazer isso, eu ficaria triste se eu não pudesse me movimentar. Então tem a minha natureza, tem a minha essência, mas tem a coragem de viver a essência com coerência, eu acho que é essa equação. E daí tu acaba inspirando, porque até pouco tempo, né, Gabriel? Essa minha ida para João Pessoa, pro meu marido, os amigos, Vitinho, o Barão. Ah, Barão, tu é o cara, olha o que tu faz, foi viver no Nordeste, tudo bem. Ele tem 4 filhos como eu, né? e não são os mesmos, mas são quatro também. Agora, para mim, o que, que eu ouvia? Eu ouvi: ai, Érica, eu te admiro, a tua coragem de abandonar tudo. Abandonar. Nossa, tu fechou teu apartamento, entregou teu apartamento, vendeu aqui. Ai, tu abandonou teus filhos, teu trabalho, tua casa, para ir viver um amor. Gente, não foi isso? Para começar, não abandonei ninguém. Eu tenho filhos adultos. Meu neto tem mãe e pai maravilhosos. Não estou abrindo mão do meu convívio com ele. Então, essas questões ainda, Gabriel, de julgamento feminino, então, é muito forte. Então, eu acredito que a minha essência desbravadora, atrevida, bocuda, faladeira, muitas vezes me salvou, porque daí eu me tornou casca grossa para algumas coisas. E comecei a filtrar e realmente dar valor aos meus valores reais.
Como é que foi, Érica? Tu com esses quatro filhos, numa sociedade que nem a nossa aqui, que é essa galera aqui da colonização alemã, é mais machista, eu acho, é o povo gaúcho, enfim, tem um machismo
Sim.
Um machismo forte aí, né? Como é que foi tu passar... Eu tô te dizendo isso, sabe por quê? Porque a minha avó, que é muito anterior a ti, só que a sociedade não evoluiu tanto assim, tu entende? Vocês estão em tempos completamente diferentes, só que a sociedade continua igual. A minha avó foi mãe solteira da minha mãe, e a minha avó, ela chegou a ir no mercado e cuspirem nela, xingarem ela, porque era um absurdo ela ser mãe solteira. E, infelizmente, isso lá do tempo da minha avó até o teu tempo não mudou tanto, porque hoje só as mulheres não são mais agredidas desse jeito na rua, mas elas sofrem violências falando, as pessoas, né, de fofocas e tudo, principalmente em cidades menores e nas nossas cidades aqui, que são de colonização alemã, né? Como é que foi para ti passar por isso?
Olha, Gabriel, eu costumo dizer pras feministas, pras gurias jovens que lutam pela causa, né, feminina, que se posicionam, eu digo que pelo que vocês lutam, nós passamos. Então, eu passei bastante discriminação. Umas, eu te confesso, que eu fazia de conta que eu não estava vendo, e realmente na época nem me dei conta. Mais tarde eu fui raciocinar e lembrar daqueles fatos e entender que era julgamentos. E eu me separei. Eu tinha a Júlia e a Laura com 14, 15, e a Luísa e o Vitor, 9 e 8 anos. E na realidade, assim, foi... As pessoas diziam, as pessoas queridas, próximas, diziam: quem vai te querer com quatro filhos, tia Érica? E eu disse: mas eu que não quero ninguém agora. Eu tava, meu Deus do céu, eu tava saindo de um relacionamento ele não me bateu, ele não era nada disso, mas me oprimia, me diminuía. Eu dizia na época que botou um saco de estopa na minha cabeça e me amarrava, porque tudo que eu fazia
eram
não era legal.
Eram outras violências, né?
Exatamente, que a gente não via isso como violência, mas é violência psíquica. E daí eu saí de um casamento com 34 anos, onde eu me achava velha, gorda, nariguda e... como é que ele me chamava? Galinha velha cheia de filhos. Quem vai te querer? Tu é uma galinha velha cheia de filhos. Com 34 anos. Então, Gabriel, eu falo para as mulheres hoje em dia que a gente não sabe o que está acontecendo dentro de casa. E eu sei que muitas, muitas que estão na rua faceira, estão de mão dada, de braço dado dentro na sociedade com os maridos, elas passam por isso. Então, quando acontece isso, eu sei que lá dentro a desvalorização feminina é muito grande. E não é, a gente não vai conseguir impedir. A gente pode se afastar disso, e a gente não pode acreditar. Infelizmente, a gente acredita. Uma pessoa que a gente ama, que a gente beija na boca, que a gente teve filho, a gente acaba acreditando. Então, essa questão para mim, foi a mais pesada. Então, eu estava andando para quem era da rua. A minha avó, eu pedi para ela ser fiadora do imóvel quando eu me separei, e a minha avó disse, olha, eu não posso ser porque o teu avô, ele é contra mulheres separadas.
Poxa.
Da minha avó, gente. E daí eu me lembro que era em outubro isso, mais ou menos, eu me separei em agosto de 97, era em outubro, e eu disse, daí ela disse, mas quando a avó morrer, tu vai ganhar a minha herança, a minha parte da herança. Eu disse, vó, não quero a tua herança, eu quero teu apoio. E vou chorar a parte 2. E daí eu disse pra ela, eu vou tomar o teu dinheiro de chope no October. Eu vou comprar de bala pras crianças. Porque eu nunca vou precisar do teu dinheiro. E assim foi. Uma vez uma cunhada me ajudou também, com comida mesmo. Tênis pras crianças, comida, mercado. E eu disse pra ela, quando ela abriu aquele porta-malas cheio de coisas, eu disse pra ela, eu vou aceitar porque eu preciso. Foi um pouquinho antes de me separar. Mas vai ser essa única vez. E foi. Então, Gabriel, foi posicionamento. Ah, daí um conhecido que era amigo da família, casado, passou a mão nas minhas costas, porque eu era separada. Sim, isso aconteceu. Ah, deixei de ser convidada. Sim, isso aconteceu. E assim foi. Mas a vida anda. Como eu tinha tido uma tragédia na minha vida, perdi pai e mãe, nada era pior, entende? E eu me livrar daquele relacionamento que era tóxico, também melhorou. Então, eu tenho uma coisa muito boa dentro de mim, que é o que eu tento passar para as pessoas. Olha a metade do copo cheio, olha o que tu tem, não é o que tá te faltando. E do que tu tem... Faz do limão uma torta de limão, faz uma limonada suíça, faz uma caipirinha. Eu sempre dizia em casa, a gente não come massa com guisado, a gente come macarrão à bolonhesa. Enfeita a tua vida, enfeita a tua vida. Realmente coloca flores no teu vaso. Então é isso que eu fiz, Gabriel, isso que eu fiz. Então quando eu agora... Há pouco tempo, há 5 anos atrás, né, diante dos 60, eu tive coragem de me... Eu queria um relacionamento saudável. E eu dizia, olha, há de ter alguém tão legal quanto eu, se eu existo e eu me acho legal. Isso era uma coisa até que não podia, né? Ai, por que a pessoa não pode se achar, né? E eu te confesso, eu não me acho, eu me tenho certeza. Eu me tenho certeza, eu sei quem eu sou... Sei dos meus limites e sei do meu potencial hoje em dia. E isso não quer dizer que eu me ache mais do que ninguém. E é isso a confusão que antigamente se fazia. Então, diante de tantos famosos, chiques e famosos, fakes, né? Fortunas de coração partido, o equilíbrio é... Então, quando eu, de fato, aprendi que o ideal para a vida é o suficiente, porque lá atrás a gente também aprendeu, na minha geração, que o suficiente era pouco. E o suficiente é o teu suficiente, que não é o meu suficiente, que não é o dos meus filhos o suficiente. Cada um tem que olhar para o seu suficiente. E quando tu consegue alcançar isso, meu amigo querido, eu te garanto, é a plenitude.
Olha, Érica, eu às vezes eu acho que eu tinha que... Até eu tenho medo de falar agora, porque eu vou falar e tu vai começar a cobrar, né? Que eu ia dizer, eu acho que eu tinha que te pagar às vezes pelas nossas conversas, porque tu sempre
eu
traz
já te disse,
tanta coisa legal, assim.
Eu já te disse que eu tenho uma intenção contigo, quem sabe a gente junta essas forças... E talvez seja isso que a gente tenha que fazer. E não pagar em dinheiro um ao outro. E sim fazer alguma coisa juntos, porque sempre é tão, tão maravilhoso a tua condução e o canal aberto. E tu, sobre as inspirações, tu me inspira. Porque eu lembro de ti lá no início. Eu lembro das histórias contadas. Assim como tu lembra de mim, eu também lembro de ti. E tem muita gente grande, famosa, que me inspira. A Hebe Camargo me inspira, a Rita Lee me inspira, A Rita Lee foi completamente doida, gente. Agora, quando ela partiu, olha o que ela deixou. E o que, que ela disse? Eu fiz muita gente feliz. Tu entende? Eu não preciso salvar vidas. Eu posso aliviar algumas dores, deixar as pessoas se sentindo mais felizes, mais bonitas. A gente, às vezes, não vem para ser a baliza da banda. A gente vem para tocar o prato lá atrás, o xilofone lá atrás. E eu, depois que eu descobri isso, eu sempre fiz. Eu sempre toquei o meu instrumento da melhor maneira possível.
Obrigado, Érica, mais uma vez. Assim, ó, até perdi as palavras de agradecimento, mas sabe que eu, de certa forma, o meu sentimento chega em ti. E se eu lembrei de ti como uma pessoa inspiradora para mim, eu tenho certeza que tu sabe que não é de graça, porque realmente tu me inspira. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, se é que é possível, depois de tantas que tu já deixou, que tu deixasse uma mensagem pra galera aí. Eu vou deixar despedida por tua conta. Beijo.
Eu posso dizer pras pessoas que a vida é feita de escolhas. E as pessoas, elas não são resultado do que elas passam. Elas são resultado do que elas fazem com que passam. E a inspiração tá em todo lugar. Basta a gente colher. Como eu falei lá no início, se abra para ser inspirado. E vou aproveitar esses minutos para dizer que eu faço palestra para inspirar mulheres e eu dou cursos da autoestima através da imagem pessoal e que eu estou aqui, eu digo que eu estou semi-aposentada, porque eu fico para lá e para cá, e eu estou nesse mundo para servir,
para deixar as pessoas mais leves, mais felizes com elas mesmas. Que daí fica mais leve a jornada. É possível, eu garanto. Aconteceu comigo, deu tudo certo. E por isso que eu conto histórias. Para que você entenda que problemas todo mundo passa. A diferença é o que a gente faz com eles. Tá bom? Me segue lá no Instagram, @ericaimagem. E me chama para falar com teu grupo ou para fazer uma consultoria particular.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.